Nós falamos muito sobre contrabando, inclusive, a cada dia, 780 mil itens contrabandeados são apreendidos no estado. Os dados, os números, são da Receita Federal do Paraná. O que, que isso significa? O principal produto que é trazido de forma ilegal para o Brasil, cigarro. Inclusive, a maioria do cigarro que está no comércio aí é ilegal. Qual é o peso que isso tem em carga tributária? Mas será que é só isso? A gente sabe diferenciar o que, que é contrabando desse caminho? Esses produtos que são, entre aspas, contrabandeados, eles prejudicam o quê na vida do brasileiro? Para falar sobre esse tema, eu converso com o advogado Márcio Pérez, que é especialista em direito tributário e que está aqui ao meu lado. Doutor Márcio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos telespectadores.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, de contrabando no Brasil, a gente vê que os números de contrabando é assustador, né? A gente tem muito contrabando. O contrabando é diferente do descaminho? Qual é o peso que isso tem na vida do brasileiro?
Correto, Gilson. Principalmente na mídia, quando divulga-se uma notícia sobre produtos do estrangeiro que ingressam no território nacional de forma ilícita, há uma generalização na prática. E, na verdade, em termos técnicos, né, há uma divisão. Há dois tipos, ambos previstos pelo Código Penal, né, que uma coisa é o contrabando em si e o outro é o descaminho, né, com afetações jurídicas e sociais também de forma diferente.
No caso, o que seria, o que a gente pode explicar que é contrabando, por exemplo, no Brasil?
O contrabando são produtos, mercadorias que realmente não podem ingressar em território nacional, estão proibidos por lei de ingressar em território nacional sob qualquer perspectiva.
Por exemplo, medicamento que é proibido de vender no Brasil, que alguém traz de fora.
Medicamento, produtos químicos, o cigarro que é produzido lá fora, né? São produtos que não podem entrar no Brasil, mesmo que recolhendo tributos, ou seja, mesmo que de forma importada regular.
Vamos ver essa questão do cigarro. Por exemplo, você tem um cigarro que tem uma marca dele, que já circula no Brasil, se vende no Brasil, e você vai lá e traz a mesma marca de cigarro para fora. De fora. É contrabando por quê? Não é o mesmo cigarro?
Não é o mesmo cigarro, inclusive as marcas são um pouco diferentes também, mas o problema é que o produto, esse tipo de produto, ele é produzido lá sem controle nenhum. O cigarro produzido no Brasil já não é uma substância, já não é um produto bom para a saúde, já é péssimo, já contém uma série de produtos nocivos à saúde, fatais para o corpo humano. O lá de fora não tem controle nenhum e já foi constatado que produz até 11 vezes mais substâncias tóxicas do que o nacional.
Então significa que a gente tem, pensando no cigarro como exemplo, mas tendo outros, né, você tem um prejuízo que é a saúde das pessoas, ou seja, esse produto, ele, além de ser um produto que não paga tributo, ele é uma ameaça à população.
É correto. No caso do cigarro, ele preenche os dois requisitos, tanto do descaminho quanto do contrabando, porque não só a falta do recolhimento do tributo, uma lesão ao patrimônio, aos rendimentos dos cofres públicos, como há também a problemática de ser nocivo à saúde, que é um dos requisitos do contrabando.
Doutor Márcio, desculpa eu cortar. Se alguém tem estabelecimento comercial, por exemplo, que vende cigarro contrabando, e aí se chega e descobre que esse cigarro é contrabandeado, quer dizer, ele está cometendo dois crimes.
O crime do recolhimento é no âmbito tributário, né? Uhum. Pode atingi-lo também, mas a grande problemática é o produto que não pode estar dentro. Então, a questão do tributo, ela é absorvida pelo crime maior, porque ele não pode estar dentro do país.
Quando você fala assim, absorvida significa que pesa mais.
Vai ser desconsiderado porque não há possibilidade de recolhimento do produto que é proibido de estar aqui sob qualquer perspectiva.
E aí fica, no caso, a pessoa enquadrada como aquele que está, de certa forma, né, colocando em risco a população.
Correto.
A mesma coisa acontece com a farmácia que tem um medicamento contrabandeado, por exemplo.
Também. Se é um produto que não possibilita importação, ele não tinha que estar nas prateleiras, ele não tinha que estar no comércio, sequer dentro do território nacional.
Agora, tem muita empresa que trabalha com esse tipo de produto, né? E a gente fica pensando assim no peso tributário que isso tem, a perda que se tem. É muito grande no Brasil isso.
Então, já que a gente está falando do cigarro, o reflexo, o cigarro, ele está em primeiro lugar nas questões do contrabando. Ele responde por 83%, quase 84% do contrabando. E só para fazer uma análise, só para ter um panorama, a falta de recolhimento de produto interno, que seria a falta do tributo do ICMS gerado pelo produto interno circulando, que é substituído pelo produto contrabandeado ou cigarro do exterior, ele representa só para o estado do Paraná um déficit de 630 milhões mais ou menos de falta de recolhimento, que deixa de entrar nos cofres públicos e gerar benefícios para a sociedade.
Eu fiz uma pergunta uma vez para o senhor disso, acho que é a pergunta que todo brasileiro faz, né? Porque a gente tem, é claro, a prática de muitos brasileiros de comprar produtos eletrônicos indo do exterior, que aí já é desse caminho.
Isso. A gente compra, por exemplo, um notebook, um celular, esses produtos eles podem entrar no Brasil. Desde que internacionalizado, desde que é passado pelo procedimento aduaneiro, recolhido os devidos tributos de importação.
E, mas tem aquela cota também que você pode trazer.
Tem vezes a cota, mas eles são mais interessantes no Paraguai justamente porque a tributação de lá acaba provocando um preço mais vantajoso.
Mesmo com a tributação que você paga ou sem isso?
Quer dizer, sem regularizar,
agora,
esse é o problema.
Uma coisa que boa parte dos brasileiros gostaria de fazer essa pergunta para o senhor é o seguinte: por que que no Brasil o produto é tão caro? É culpa da tributação mesmo? Quer dizer, a gente tem hoje muito tributo, e dizem que tem uma diferença entre tributo e imposto, né?
O imposto é espécie do gênero tributo. Realmente existe, a gente de fato já conversou sobre isso, e se a gente pega o assunto de hoje, contrabando e descaminho, e observa o porquê, e isso gera uma celeuma muito grande para o Estado, né? E o porquê disso é porque esse preço é mais vantajoso trazer o produto lá de fora, mesmo sob os riscos de incorrer em crime. E que aí leva àquela reflexão fatal de que não poderia, então, pensar em novas alíquotas no Brasil? Será que não justificaria uma baixa das alíquotas para tornar o produto desinteressante da prática do crime?
Uhum. Essa questão de fazer o produto ficar mais interessante com menos tributação, né? A gente pode deslumbrar isso um dia ou não? A gente vai continuar tendo ainda, pela análise que o senhor faz, essa tributação pesada?
O Brasil ele tem tradicionalmente um apego muito grande, né, às alíquotas, à carga tributária, que nos torna famosos de forma negativa no mundo todo e de forma negativa também para a sociedade brasileira. A carga é muito pesada, o empresariado sofre com isso, o consumidor final sofre. Se a gente pode vislumbrar, eu creio que sim, existem reformas aí em curso, sendo discutidas, né, no momento inclusive, e que pensam já um pouco por essa... Você percebe que há já uma pré-intenção de se desgarrar um pouco de um alto faturamento, pensando no volume de faturamento, né, perante os tributos, coibindo a sonegação e a importação ilícita.
O dia nós conversamos também, isso colocou no ponto que eu acho interessante. O empresário desconhece o Código Tributário Brasileiro. Existe muito empresário que paga o que não deve e não paga o que deve.
Existe o empresário, o cidadão comum, existe o político, existe o empresário e existe o advogado que não conhece todo o sistema jurídico tributário nosso, porque ele é muito complexo e a ordem de evolução, de alterações que é feita é muito grande, é na ordem aí de 10 mil alterações quase por mês, isso considerando...
10 mil alterações?
10 mil por mês, considerando todo o âmbito jurídico, desde decretos, pequenas revogações de lei, artigos...
Resumindo, o que vale hoje e amanhã pode não valer.
Pode não valer, o estudo tem que ser constante e... Se for ver, ninguém conhece. Tem que estar toda hora sentando, estudando o sistema tributário.
Agora, o que faz mudar tanto o sistema tributário?
É justamente essa ferocidade com que o Estado tem de cobrar tributo. Ele vive cercando. Por exemplo, planejamentos tributários, isenções, todos os sistemas jurídicos legais de desoneração fiscal que pode aliviar, por exemplo, a vida do empresariado, o Estado fica tentando cercar para evitar a evasão fiscal, a evasão de receita, a perda de faturamento.
Então quer dizer que o Estado aí é aquele que de vez em quando vê brechas na lei e ele vai tentar cobrir essas brechas.
Exatamente, uma imensa caixa d'água onde existe pequenas vertentes de água permitidos para poder satisfazer a sociedade o Estado está sempre cercando e tampando um aqui, tampando o outro ali.
Agora, essa briga entre o Estado e o cidadão, ela acaba se transformando numa briga meio injusta? Quer dizer, você acaba tendo um cidadão que vai perdendo cada vez mais a possibilidade de redução dos seus pagamentos e um Estado cada vez mais duro e de mão de ferro na cobrança.
Ela é injusta e insalubre para o Estado, para a sociedade, para todo mundo, né? É evidente que se ela é insalubre para a sociedade, ela é insalubre para o Estado e vice-versa. E aí acaba desaguando nessas situações aí de alto índice de sonegação fiscal, crimes tributários, o Estado tendo que investir pesadamente, né, onerando a carga do Estado para poder fiscalizar. Do outro lado, contrabando, os crimes praticados até por cidadão comum. A gente é procurado por vezes no escritório por cidadão comum que foi lá e se aproveitou de uma oportunidade de trazer uma certa mercadoria e acabou envolvido num crime tributário.
Agora, o cidadão comum também se arrisca naquela história de que a maioria não é pega. Existe essa relação quando se fala, por exemplo, em tributação, em contrabando desse caminho?
Engraçado
o crime
é que
compensa, como
não, eles têm consciência do perigo, eles têm consciência do risco, só que compensa. Aí é que está. Compensa porque o Estado provoca uma oneração muito grande na tributação, preço do produto sobe muito, a diferença de preço acaba
atraindo as pessoas.
Atraindo. A gente vive num país com problema de desemprego, com problema de baixa renda, e que o crime acaba compensando por essa perspectiva.
Aí, vamos falar uma coisa importante, o desemprego acaba sendo um ambiente favorável a quem vai buscar uma alternativa de renda e vira a pessoa que traz o contrabando.
Com toda certeza, se existe aí uma oferta suficiente e a pessoa está empregada, não tem o porquê dela correr risco.
Aí se a pessoa corre risco, significa que ela está no desespero.
Na maioria das vezes, quando chega até nós um problema desse tipo aí, é porque o cidadão falou, doutor, eu tenho que botar comida em casa.
E aí você tem quem compra também, porque você tem, claro, para poder trazer, tem quem está a fim de comprar.
Né? Uma outra veia criminal da situação social criada por isso.
Quem compra também é cúmplice?
Com certeza, receptação ou trabalhar com produto contrabandeado também é previsto, tipificado no Código Penal.
Reforma tributária, o senhor acredita nela? O que precisa ser reformado?
Por décadas eu não acreditei, tá? Com esse novo governo, e aí não estou fazendo apologia nenhuma, nem dizendo se está certo, se está errado, uhum, se é bom, se é ruim, mas com as medidas que eles têm tomado e o rumo que as coisas estão encaminhando, eu tenho passado a acreditar numa reforma tributária, ou que seja, pelo menos, uma alteração de dispositivos e situações jurídicas.
Reforma para cima ou reforma para baixo? Esse governo é positivo em que sentido? De você reduzir?
Por enquanto, um pouco difícil da gente prever. Eu já tentei pensar nisso aí, mas é um pouco difícil prever.
A questão de orçamento do governo mesmo, não abrir mão da tributação.
Eu não acredito que o governo vai abrir mão de forma assim contundente de arrecadação. Mas ele se mostra disposto a melhorar a situação, principalmente do empresariado brasileiro.
A condição do micro e pequeno empresário em relação ao grande empresário e a tributação?
Não, eu creio que o micro e pequeno empresário até foi beneficiado com algumas situações jurídicas criadas pelo Estado a fim de beneficiar e propiciar uma melhor vida ou sobrevida, né, desse nível de empresariado tão importante para o Estado brasileiro, mas também tão sofrido, tão combalido pela situação jurídica e tributária.
Doutor Márcio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço você e todos os ouvintes.
Conversei com o Márcio Pérez, advogado especialista em direito tributário. Falamos um pouco sobre contrabando, peso que isso tem na vida dos brasileiros. É crime, e a diferença entre contrabando e descaminho, motivado por desemprego, segundo o Dr. Márcio, e também, é claro, né, a receptação. Quem compra é criminoso também.